Um amigo meu, que se acha numa praia do norte do país, certamente das menos conhecidas e frequentadas, acaba de descrever-me numa carta a maneira como ali tem vivido desde os últimos dias de julho. Quando chegou, apenas encontrou já instalado um outro banhista, que desde logo se constituiu seu companheiro inseparável, conquanto então se vissem pela primeira vez. O meu amigo é de Lisboa, o outro reside atualmente no Alto Minho. Foi o acaso que os reuniu pela identidade de destinos, como dois náufragos desconhecidos que se encontrassem agarrados à mesma tábua de salvação ou perdidos na mesma ilha deserta. Começaram por tirar cerimoniosamente o chapéu um ao outro, mas ao cabo de 2 horas de convivência tratavam-se por tu, intimamente. A ilha deserta em que se encontraram era a única loja importante da praia, uma loja onde se vende tudo o que uma pessoa pode desejar em qualquer momento. Suponhamos que um lúculo extraviado chegava ali e pedia champanhe. Encostando-se ao balcão, perguntaria, tem champanhe? Tenho, sim, senhor. E abrindo um armário misterioso, cheio de retortas, alambiques, garrafas e garrafões, o dono do estabelecimento demorar-se-ia um instante operando chimicamente. Passada meia hora, quando muito, apresentaria uma garrafa de champanhe, feito talvez de petróleo, talvez de azeite, talvez de vinagre, composição sua. O freguês poderia estranhar que a garrafa não tivesse cápsula de chumbo, mas apenas uma velha rolha porosa. O dono do estabelecimento responder-lhe-ia imperturbavelmente, é verdade isso, mas eu preocupo-me mais com a qualidade dos meus vinhos do que com a aparência das garrafas. Lúculo, sentado à sua mesa de família, provaria o champanhe, e ficaria por aí, a não ser que quisesse envenenar-se. Mas, para não ser o único a cair no logro, calar-se-ia e, para rir um pouco, aconselharia a toda a gente que fosse comprar o belo champanhe da loja do Elefante Azul. Ora é justamente o discreto silêncio dos fregueses, que querem ter companheiros na desgraça, solatium e miseris, etc., que explica a grande clientela que tem, principalmente na epocha de banhos, a loja do Elefante Azul. Foi, pois, nessa ilha deserta, deserta antes do mês de setembro, ou melhor naquela remota praia, que os dois solitários banhistas se encontraram, e principiaram a tratar-se por tu, 2 horas depois de si terem visto pela primeira vez. Mas então, perguntava o meu amigo, não costuma vir mais gente para aqui? Sim, senhor, respondia o dono do Elefante Azul, no mês de setembro. É tanta concorrência, que eu costumo vender todo o champanhe, toda a cerveja, toda a genebra que fabrico. E o outro, que já lá estava a banhos, observava, em setembro, será assim. Mas desde o dia 20 de julho, em que cheguei. Até hoje, apenas eu só tenho tido a honra de despertar as atenções dos pescadores. No primeiro dia olharam para mim com surpresa, e nos dias seguintes com espanto. Como assim? Espanto de que eu, encontrando-me sozinho, continuasse a ficar, mas agora somos já dois, agora seremos um, in carne una, porque eu já te não largo, amigo da minha alma. Até que em setembro chegue mais gente. Tu foste a minha tábua de salvação, ó inesperado e dilecto amigo, o que direi eu então de ti, que me proporcionaste ocasião de ter com quem falar da crise monetária e do caso das trinas. Feliz de mim, que te encontrei, e de ti que me encontraste. Glória a Deus nas alturas, é paz na terra. Há dois homens, imagina, porém, que, por nos exaltarmos em qualquer discussão, tínhamos de ficar de mal um com o outro? Era o mesmo que romper com toda a humanidade, mas o que farias tu? Eu? Eu ficaria de bem contigo até que, chegando setembro, pudesse encontrar dois padrinhos para te mandar desafiar. Começou agosto, e por mais que os dois amigos espreitassem para dentro de todas as diligências que se fazem anunciar ao som de estridulas campainhas, não viam chegar ninguém. Então para que servem as diligencias? Perguntava um. Servem para alimentar a tradição de viajar, respondia o outro. O dono do Elefante Azul dizia do lado, em setembro vem cheias de gente. Às vezes trazem 16 pessoas em 8 lugares. mas não seria melhor que essas pessoas viessem a pouco e pouco, cada uma em seu lugar? Não, senhor. Por que então, replicava o dono do elefante azul, por muita gente que viesse, não se sentiria tanto. Os dois amigos tinham já esgotado todo o repertório das suas opiniões. O que pensas tu, caro amigo, a respeito do caso das trinas? Já te disse ontem. E a respeito da crise monetária? Já te o disse anteontem. É verdade. Por sinal que te repetiste. Também já me o tinhas dito no dia em que eu cheguei. O que mais os aborrecia era não poderem encontrar um terceiro parceiro para o Voltarete. Haviam já perguntado ao dono do elefante azul, sabe o Voltarete? Não, senhor, sei fazer champanhe, sei fazer cognac, sei fabricar cerveja. Só não sei jogar o Voltarete, porque não trata de o aprender? Não vale a pena, não é coisa que se venda. No dia 8 de agosto, por volta do meio-dia, qual não foi a surpresa dos dois amigos quando, encostados à porta de elefante azul, viram chegar uma carruagem com um passageiro dentro. Eureka! Gritou um. Apaga a lanterna de Diógenes! Exclamou o outro. O passageiro apeou-se do trem e, sem entrar na loja do elefante azul, seguiu para o interior da vila. Uai instalar-se, disse um. Uai, e não tarda aí, à procura dos únicos dois homens que neste momento lhe podem ser agradáveis. O dono do elefante azul, tendo vindo à porta examinar o recém-chegado, observou, não é cara conhecida. Nunca veio cá. Podera. Se já conhecesse a praia, não vinha senão em setembro. Ficaram os dois conversando, mas o homem não apareceu. Onde se meteria ele? Naturalmente, disse o dono do elefante azul, anda procurando casa. Se fosse só isso, já a teria encontrado. É mais provável que ande procurando gente. Cerca das 3 horas da tarde, tornou a aparecer a carruagem, mais vazia. O caso ia tendo as proporções de um mistério. O homem suicidou-se, qual? Anda perdido nas ruas, e não encontra ninguém para lhe ensinar o caminho. Finalmente, o homem apareceu. Entrou no elefante azul para comprar cigarros. Os dois banhistas crivaram Enio logo de perguntas. Vês? Vem para cá? Não, senhor. Os dois olharam-se com dolorosa surpresa. Então não vem para cá? Insistiu não sei qual deles. Vim justamente fazer o contrário. Mas, não percebo, vim dizer que não vinha para cá. Nem mesmo em setembro? Nem mesmo. Nunca. Tenho aí um parente que me esperava, e vim dizer-lhe que não contasse comigo. Mas isto é muito bonito. Em setembro, será. Eu tenho informações que me levam a pensar o contrário. Pois que? Nem sequer tenta fazer uma experiência, não, senhor. Um amigo meu veio uma vez em agosto, e esperou até setembro que viesse gente. Mas em setembro achou-se ainda mais só, porque morreu de bexigas o único banhista que lhe podia fazer companhia. Nesse caso vai-se embora? Vou já, respondeu o sujeito pagando cigarros. Já ele ia dirigir-se para o trem, quando um dos dois se lembrou de gritar, ó senhor Mendonça. O sujeito não fez caso. Ó senhor Andrade. O sujeito dispunha-se a entrar no trem. Ó senhor Matos. O sujeito voltou-se rapidamente. Ah! Já sei que se chama Matos. Tem a bondade de nos dar uma palavra? O sujeito, que já tinha um pé no estribo, veio ao encontro dos dois. Sabe o senhor Matos, disse um, o que nós estamos resolvidos a fazer? O meu amigo olhava para o companheiro de desgraça sem poder adivinhar a sua intenção. Não sei, mas vossas excelências terão a bondade de dizer. Pois bem, senhor Matos. Uai, Isabel. E agarrou-o pelas lapelas do fraque. O senhor está preso. Preso. Por quê? Então o meu amigo sentiu-se iluminado. Adivinhou tudo, e deitando as mãos aos ombros do homem, gritou por sua vez, preso. Sim, senhor, mas que crime fiz eu? Não se trata de um crime, nem precisamente de uma prisão. Mas, se não se trata de uma prisão, por que é que me prendem? vírgula, fica apenas detido. Segundo o código, é diferente. Somente detido. O código estabelece a diferença. Preso ou detido? Disse o homem. Mas por quê? Para quê? Detido ou preso? Preso para banhista. Mas eu não quero tomar banhos, pois não tome, mas fica preso para banhista. Preso não, observou o meu amigo. É bom não confundir as palavras. Ou. Senhor Matos fica apenas detido até setembro. Enquanto não vem mais gente. Mas que proveito tiram daí os senhores? Perguntou Matos. O proveito de sermos três. Três para tudo, três para o cavaco, três para o voltarete, três para o banho, três para o elefante azul. Mas eu não sei o voltarete, pouco importa. O que se quer é que o jogue. Para jogá-lo é preciso aprendê-lo. Isso não é inteiramente verdade. Mas, dado o caso que seja verdade, até setembro tem o Sr. Matos muito tempo para aprender a jogar o voltarete. O meu amigo termina a carta dizendo: catemos o homem preso, e bem vigiado. À noite fechamos-lhe a porta. E levamos a chave para casa. Uma noite, para lhe suavizarmos o cativeiro, resolvemos perder ao voltarete. E assim é que conseguimos ser três. Mas, para ver se vem mais gente, mandamos dizer nos jornais do Porto que a praia está muito animada, e que em setembro serão poucas as casas para os banhistas que se esperam. Vê lá se dizes isso também nos jornais de Lisboa.